A temática é viva e intensa. Leva-nos a pensar, refletir e nos divertir. Conheça a face divertida da matemática, com suas curiosidades e revelações.
No ar, Curiosidades Matemáticas.
Com o professor João Paulo Atê.
Olá, amigos ouvintes. Hoje vamos falar sobre a luta das matemáticas. Sim, mostraremos um pouco das dificuldades enfrentadas por algumas das mulheres que fizeram história no desenvolvimento da matemática, já que as ciências exatas em geral, ainda hoje, infelizmente, são associadas ao gênero masculino. Sabemos que no último século, principalmente, as mulheres conquistaram um espaço importante na cidadania, no trabalho e na sociedade em geral. Sabemos que ainda há muito a conquistar para uma igualdade de condições, mas olhando por uma perspectiva histórica, não podemos negar uma série de avanços. Basta notarmos que a professora Elza Gomide foi a primeira mulher a se doutorar em matemática em nosso país, na USP, e isso ocorreu há menos de 70 anos, em 1950. Hoje, 20% dos doutores do meu departamento, por exemplo, são mulheres. Podemos concordar que 20% não representa a proporção de mulheres na sociedade, mas há 70 anos esse número era zero. Para clarear esse panorama histórico, nada melhor que os fatos do passado, não é? Vejam vocês como era muito mais complicado ser uma matemática em tempos mais antigos. A francesa Sophie Germain, por exemplo, que nasceu em 1776, foi impedida por seus pais de estudar matemática, que eles consideravam imprópria para uma mulher. Mas mesmo assim, o fazia, escondida, administrando perigosamente a iluminação de uma vela embaixo dos seus cobertores. Mesmo tendo sido proibida mais tarde de cursar a faculdade por ser mulher, a Sophie conseguiu as notas de aula dos professores e se desenvolveu extraordinariamente nas áreas de teoria dos números e geometria diferencial em especial. Ao trocar correspondência com matemáticos notáveis da época, como Lagrange e Gauss, sob um pseudônimo masculino, ela foi largamente elogiada e cumprimentada por seus estudos e chegou a receber um prêmio da Academia de Ciências da França em 1816. O Gauss, inclusive, mais tarde soube que aquele estudioso era uma mulher e recomendou à sua universidade que conferisse a Sophie o título honorário de doutora, o que foi efetivamente realizado, infelizmente, só depois da sua morte, em 1831. Ainda no século XIX, viveu a escocesa Mary Somerville, que também não teve facilidades para estudar. Para ter um exemplar do livro Os Elementos de Euclides, ela teve que pedir ao irmão para comprá-lo em uma livraria, pois o Euclides era considerado, pasmem os ouvintes, uma leitura inadequada para jovens do sexo feminino. Aos 24 anos, ela se casou com um homem que pouco se interessava por seus dotes intelectuais. Felizmente para a matemática, seu marido faleceu depois de 3 anos, e em suas segundas núpcias, ela teve mais sorte, podendo estudar e se desenvolver, especialmente na área da mecânica celeste, até a sua morte aos 92 anos de idade. Bem antes dessas duas mulheres, viveu a grega Hipácia, de Alexandria, que nasceu no ano de 370 d.C. Num tempo em que as mulheres eram consideradas uma mera propriedade, Hipácia foi estimulada por seu pai Theon a raciocinar, estudar e conhecer. Adulta, auxiliou seu pai na revisão de várias obras fundamentais da história da matemática, acrescentando comentários importantes a elas. Entre essas obras estão a Aritmética, do Diofanto, as Seções Cônicas, do Apolônio, e esse mesmo Os Elementos, do Euclides. A época em que Hipácia viveu era, infelizmente, uma época de muita radicalidade e intolerância, principalmente religiosa. Os conflitos entre o cristianismo em ascensão, o judaísmo e o politeísmo greco-romano foram exacerbados propositalmente por Cirilo, um bispo de Alexandria que depois virou São Cirilo, e que acusava a Hipácia de, além de representar a cultura pagã e ser, portanto, uma herege, ter também um comportamento inadequado para uma mulher. Por fim, o acirramento desses ânimos precipitou a ocorrência de atos violentos, num dos quais a Hipácia foi brutalmente assassinada por uma multidão de fanáticos. Há um filme chamado Ágora, que no Brasil foi exibido com o nome de Alexandria, que conta essa história de maneira bastante confiável. Vale a pena assistir. Poderíamos listar detalhadamente muitos outros casos, como, por exemplo, o da italiana Maria Agnese, que no século XVIII foi impedida de lecionar na Universidade de Bolonha, já que a Itália se opunha à instrução das mulheres. Ou então, o da russa Sofia Kovalevskaya, no século XIX, que arranjou de comum acordo um casamento de conveniência para poder estudar. já que as universidades russas não admitiam mulheres e só as mulheres casadas era permitido viajar. E no início do século XX, há o caso da alemã Emmy Noether, que mesmo tendo sido convidada por dois expoentes da matemática, como David Hilbert e o Felix Klein, esperou mais de 13 anos para assumir um cargo de professor em uma universidade, com o argumento de que os soldados alemães ficariam escandalizados ao saber que havia uma mulher ensinando matemática. Finalizando, vamos então comemorar e aplaudir os avanços, mesmo sabendo que ainda temos muito a fazer e devemos trabalhar para que no futuro nossas filhas e netas possam ter mais e mais autonomia em suas escolhas. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos.
Rádio UFES apresentou
Curiosidades Matemáticas
com o professor João Paulo Atier. Edição de áudio, Cleito Cavalcante e Roberto César.